agora.
Tá com som? Agora tá com som. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu acho que agora tá com som, né? Me avisa aqui. Eu me chamo André Burgos e todos os dias, deixa eu ajeitar a cadeira aqui, de segunda a sexta-feira estou aqui ao vivo, de 8 horas da manhã, fazendo a consultoria gratuita, com o único e exclusivo objetivo de te ajudar a recuperar a saúde, a autoestima, bem-estar, a composição física, tratando questões emocionais, mentalidade, doenças inflamatórias, metabólicas, como você já viu depoimentos de alunos meus aqui que trataram 100% do diabetes tipo 2, a hipertensão, esteatose hepática, transtornos de ansiedade e compulsão, sem dietas nem remédios, tratando a base, cabeça, coração e hábitos, a alimentação. Vários desses alunos eu trouxe aqui para fazer live e você que acompanha aqui nosso trabalho há mais tempo já vê os depoimentos espontâneos em praticamente todas as lives aqui. Inclusive hoje tem mentoria, hein? Que entra no programa protagonista, que por si só, não é porque é meu, mas quem é aluno, vocês veem os depoimentos aqui, é generoso, é muito amplo, é completíssimo. Mas para quem entra, além de ter acesso aos materiais fantásticos que eu desconheço, tem um programa parecido, eu também dou como bônus as mentorias. Ou seja, toda semana, hoje, por exemplo, toda terça-feira a gente se reúne por videochamada pelo Zoom para que eu acompanhe passo a passo, semana a semana, quem realmente quer ajuda. Maravilha, né? André, que bacana, como eu faço para participar da consultoria gratuita? Bora lá. Olha só, eu coloquei aqui o tema sobre a geleia porque eu trouxe aqui uma geleia para a gente conversar sobre ela. Eu vou segurar direito aqui para não cair. Comentar aqui, olha só, geleia. Geleia de morango sem adição de açúcar. Açúcares, na verdade. Será que é uma boa? Será que é verdade? Será que é uma boa para quem precisa controlar a ingestão de açúcar? Essa é a questão. E aí, a gente vai comentar aqui, tá? Mas para participar da consultoria gratuita, olha só, deixa eu mostrar aqui para você como funciona. Eu me chamo André Burgos. Todos os dias de segunda a sexta-feira estou aqui ao vivo no YouTube, no Instagram, e assim que a gente encerra, a gente vai para o podcast do Atletas Low Carb, tá? E como funciona para participar, André, da consultoria gratuita? Você pode vir aqui todo dia e acompanhar. A gente está criando um movimento lindo, belo, de pessoas recuperando a saúde, a autoestima, bem-estar, parando de adoecer, chegando ao peso ideal, parando de gastar dinheiro com remédio, sem precisar comer pouco, passar fome. E é lindo. Vocês podem ver praticamente toda live que a gente faz aqui, toda aula, toda consultoria gratuita tem um depoimento aqui. Isso é lindo, tá? Tratando a causa do problema, o que você não vê na TV. André, como eu faço para participar? Bora lá. Eu quero esclarecer uma dúvida aqui. E aí, como faz para participar? Deixa eu te mostrar aqui. No meu perfil do Instagram, todos os dias, estou mostrando aqui na tela, aqui no Instagram, arroba André Burgos, você pode aproveitar agora para seguir, tá? Se você estiver no YouTube ou no podcast. André Burgos. Segue, toca aqui na minha foto. Quando toca na foto, vai para os stories. E você vai ver que tem um monte de pergunta. Todo dia eu abro caixinha de perguntas aqui. Olha só, tem muitas perguntas. Aproveita para olhar devagar, tá? Porque provavelmente uma dessas dúvidas pode ser sua dúvida também. Tá bom? Olha, jejum intermitente começou uma live. Ó, na carnívora. Aí você vai passando. O que é que você vai encontrar aqui? Um story como esse. Todo dia tem uma caixinha de perguntas. Todo dia. De segunda a segunda, seja feriado ou não, vai ter uma caixinha de perguntas. Basta você ter um pouquinho de boa vontade e me segue, chega aqui, toca aqui e coloca a sua pergunta. O que é que te impede de conquistar a saúde, reconquistar a saúde? Foco, motivação, acabar com o efeito sanfona. Basta você ter um pouco de boa vontade e coloca aqui. E olha só, tem várias perguntinhas. Eu escolho uma dessas perguntas para a gente fazer aqui a consultoria gratuita. Tem uma pergunta que é bem interessante. Cadê? A Kali, aqui, ó. Deixa eu ver se aparece aqui. Qual a principal diferença da low carb para a animal based? A gente fala muito sobre isso aqui, né? Low carb, cetogênica, paleolítica, comida de verdade, animal based, jejum intermitente. Mas eu entendo que gera confusão sobre low carb e animal based. E tem muita coisa em comum, mas não são a mesma coisa. Não literalmente. Eu vou explicar isso aqui para você agora, para que você não tenha dúvidas e saiba como recuperar a saúde, por exemplo. Qual abordagem nutricional seguir? Porque comida de verdade não tem contraindicação nenhuma. Na natureza nunca teve, nunca foi burocratizado o que comer, o que contar. E aí fica muito mais fácil quando você se liberta dessas amarras para reconquistar a saúde. Porque a partir do momento que começam a pôr medo na sua cabeça, a burocratizar demais, as coisas começam a desandar. Tá bom? E aí hoje a gente vai falar sobre essas diferenças. É bem pouquinho, é rápido, tá? Animal based e low carb. Mas antes, olha só, bora seguir aqui nossa jornada. Nossa missão, que é ajudar quem quer ajuda. Antes, deixa eu só honrar vocês que estão aqui. Grande Valmir Santos, o embaixador do protagonista da comida de verdade, do estilo de vida, o Valmir, aluno lá do programa Protagonista, é assinante, membro, apoia e valoriza nosso trabalho aqui no YouTube também. Maria Rejane Melo também. Olha só, a estrelinha aqui mostra, entrega quem apoia e valoriza nosso trabalho aqui e tem acesso aos cursos e materiais exclusivos que a gente sempre coloca aqui. Rosane Gomes César Marques, bom dia também, assinante membro, apoia e valoriza nosso trabalho. Domênica, aluna lá do Protagonista também, sempre participando. Regina Lúcia, feliz dia a todos, bom dia. Maria Rejane Melo, André, quando vamos ter desafio para a Paleolítica? Gostaria muito de ouvir você falar sobre ela. Podemos anotar aqui na agenda, né? Vocês estão gostando dessa jornada de desafios, né? Ano passado a gente fez uns 3 ou 4 desafios aqui, desde questões emocionais, de jejum, de carnívora. Há poucas semanas a gente fez do jejum de novo, de 5 dias, depois da carnívora de novo, e na próxima segunda a gente vai fazer da cetogênica. Segunda 22, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui o calendário. Isso, segunda-feira 22. Então, se você cair de paraquedas aqui, anota na sua agenda. André, eu quero participar do desafio da cetogênica. Ótimo, fica aqui. Segunda-feira 22 começa e a gente vai mandar mais informações ao longo do tempo, tá? Thelma, bom dia a todos. Bom dia. Grande Luciano Rocha, sempre presente também. Assinante aqui do nosso canal do YouTube, apoia nosso trabalho, valoriza nosso trabalho. Cláudia Cristina, bom dia. Cláudia também do protagonista, não é isso, Cláudia? Hoje tem mentoria. Ariane, bom dia. Ariane é assinante do Instagram, apoia nosso trabalho também lá. Aprenda com um dog, aprenda com um dog, como você se chama? Tá chegando aqui com mais frequência, né? Grande Fábio Cardoso, saudade de você, cara. Sumiu das mentorias. Grande Fábio também. Ariane, bom dia agora. Eliane, bom dia. Sem som, mas corrigi já. Agora sim, com som. Grande Elias, bom dia também lá do protagonista. Grande Elias. Maria Rejane, ok. Show de bola, tá com som. Maravilha. Valdirene, também do protagonista, né, Val? Bom dia. Ítala, bom dia. A cada dia, é a Cláudia também, se eu não me engano, né, Cláudia? André, meu esposo tem diabetes, come arroz, massa, farinha e o diabetes estava a 500, hoje estamos preocupados demais, dá uma luz. O diabetes tipo 2 é uma doença causada por uma alimentação pobre em qualidade e rica em carboidratos. Eu já trouxe aqui depoimentos dos meus alunos que se salvaram do diabetes tipo 2. Mais de 12 mil amputações são realizadas todos os anos em pessoas com diabetes tipo 2. 12 mil amputações. Amputação de dedo, de membro, de pé, de perna. Sem falar de pessoas que perdem visão, têm outros problemas decorrentes da glicose altíssima, da resistência insulínica. E é plenamente possível se salvar quando melhora o hábito. Mas. Acho que é Cláudia, né? Eu já contei um pouco de uma história aqui de um parente meu que tem uma obesidade altíssima e eu estava me esforçando para ajudá-lo e ele aceitou a ajuda. A gente começou a se encontrar e ele emagreceu 10 quilos em um mês, alguma coisa assim. E depois ele começou a farrapar os encontros. No final das contas, eu percebi que eu queria muito mais ajudar ele do que ele queria ser ajudado. Umas 3 vezes já, mulheres entraram em contato comigo pelo programa Protagonista. Eu quero o programa para o meu marido, como eu faço? Antes de se inscrever, eu já falo, olha só, primeiro você deve falar com ele para saber se ele quer. Porque para mim o que interessa é quem quer participar para se salvar. Das três, duas entraram, uma não. E falou, olha, ele não está disposto, então tá bom, o programa não é para você. Não adianta você fazer um investimento se a pessoa não vai participar, entende? E aí, acho que é Cláudia, né? É importante que ele queira mudar. Porque tratar o diabetes tipo 2, não tem remédio que trate o diabetes tipo 2. É preciso melhorar o estilo de vida, principalmente a alimentação. Lá no Protagonista, por exemplo, tem uma aula onde eu falo sobre isso. A alimentação para diabéticos e hipertensos. Trazendo o que há de maior, mais forte, mais robusto na literatura científica, né? Tratando a causa. Tem os protocolos bem definidos lá. Então, é preciso que haja um desejo interno, que seja do indivíduo. Ontem mesmo, uma mulher entrou em contato no Protagonista e eu perguntei qual a sua dúvida. Ela falou: não, é para o meu marido. Tá. E ele quer. Aí depois ele entrou em contato comigo, enfim, eu expliquei. Olha só, porque não adianta, eu entendo a esposa, filho, querer ajudar o outro, mas tem que partir da pessoa, tá? Tem que partir da pessoa. Manu, bom dia. A Manu também lá do Protagonista, sempre presente às mentorias, né? Luciana, bom dia, por favor. As carnes secas, jabaquara, bacalhau, fazem mal, afinal, usada sal cura, esse sal tem. Olha só, é tão pouco que o bom não pode ser inimigo do ótimo. Nitrito e nitrato fazem muito mal quando o consumo é maior. E eles estão em maior concentração em comida de mentira. Pegou a dica, né? Gisele, bom dia. Gisele também tá secando, né? Tereza, bom dia, Gisele, lá do Protagonista. Marlene da Silva, bom dia, André, bom dia. Rafaela, chegando agora, bom dia a todos. Rafaela. Aqui, ó, a estrelinha mostra. Ela apoia e valoriza nosso trabalho aqui no YouTube, assinante e membro. Vânia, bom dia. Geraldo Montanheiro, bom dia, André. Maratonando o canal e gostando muito. Essa é a consultoria gratuita de número 287. Ou seja, tem pelo menos 287 horas de conteúdo gratuito. Quando eu fui obeso, machucava querer procurar boa informação e não encontrar. Então, a dor que eu sentia. Eu estou aqui me esforçando para que você não sinta também. Para quem precisa recuperar a saúde, né? Carla, bom dia. Me chamo Felipe. Minha meta é estar por aí todos os dias para ter pessoas ao meu lado com o mesmo objetivo. Maravilha, Felipão. É o nome do meu irmão, Felipe. Quem não participa dos grupos, você vai orientar a cetogênica? O que quer, o que comer? Obrigada. Eliane, entra no Telegram. Tá no, na bio do Instagram, deixa eu mostrar aqui. Lá no canal do Telegram, sempre tem gente nova chegando. O Telegram é gratuito, é simples. Eu mando os links por lá. E assim como eu fiz das outras vezes, Eliane, eu vou fazer as lives, tá? Trazendo informações. Deixa eu só tirar aqui para mostrar aqui a tela. André, como eu faço para entrar no seu canal do Telegram? Olha só, aqui é o Instagram. Aqui no Instagram. Eita, deixa eu mostrar aqui no Instagram. Tava só no YouTube. Pronto. Aqui no meu perfil do Instagram tem um botão. Toca aqui no link, na verdade. App.tutsbio, cadê? Vai abrir um link. Quem tem outros links? Aqui o primeiro é o canal VIP do Telegram. Você toca e entra lá no Telegram, gratuito. Deixa eu mostrar aqui, tá? Continuar. Olha aqui, já tá aqui no canal do Telegram. É só participar. Tá, eu sempre posto os links, os materiais. Aqui a gente foi as receitas do desafio que a gente fez. Cadê? E aqui, aproveitando, quando você toca no link do Instagram, tem aqui o segundo botão é emagrecimento protagonista 3.0 mais mentorias. Pronto. Só em entrar aqui você vai ter acesso a um programa lindão, completíssimo. E ainda ganha mentoria como bônus. Toda terça-feira a gente se reúne. Hoje tem mentoria. Quem entrar no protagonista hoje ganha mentoria. Um ano de mentoria semanais. Um ano de acompanhamento. É muita coisa, né? Bora lá. Deixa eu só passar aqui. Em lives, como você faz? Não entendi a pergunta. Nas lives aqui, é só você olhar o retroativo, Eliane. A gente já fez vários desafios aqui, tá? E toda live, no desafio, por exemplo, da carnívora, todo dia era um tema específico com enxurrada de artigos aqui ensinando, tá? Ok? Cola aqui que você vai saber o passo a passo. Ele não quer mudança, ama essas coisas. Obrigado, André. É a Cláudia, sim, sou do protagonista. Cláudia. Bom te ver aqui, Cláudia. Infelizmente, eu sei como dói, como machuca a gente querer ajudar alguém que não quer ajuda, nesse sentido, né? E eu sei que ele ama essas coisas, mas olha só, uma dica extra. Todo mundo aqui ama doce. Todo mundo aqui ama um carboidrato refinado. Eu entendo isso. E muitas vezes é muito mais dependência emocional, entende? Eu entendo, eu acredito muito que no fundo, muitas pessoas querem mudar, mas elas não conseguem. E por alguma razão, pode ser ego, por exemplo. Não conseguem pedir ajuda, entende? Homem tem muito disso, sabe? Querer mostrar força, né? Eu quero, é assim. Mas no final das contas, a fragilidade, o medo de não conseguir é grande e acaba desistindo mesmo antes de tentar. Eu falo isso porque eu passei por isso, sabe? A questão do psicológico masculino é forte. Da mesma forma como a cobrança social da mulher, do corpo, da estética, é muito cruel para o homem, né? A brabeza também é cruel. Então o homem sente vergonha de se sentir frágil e dizer que está inseguro, por exemplo, sabe? Então muitas vezes é isso. E eu estou falando isso porque eu senti muito disso. Eu tinha vergonha de fracassar, de tentar e não conseguir, de pedir ajuda. Por isso é que eu me dou para ajudar ao máximo, sabe? E às vezes, Cláudia, não força, não cobra, mas tenha um ouvido atento. Porque muitas vezes, muitos dos comportamentos, até comportamento agressivo, é um pedido de ajuda, tá? Nas mentorias eu falo isso com algumas alunas, por exemplo, que cobram marido, cobra isso, olha só. Muitas vezes, o marido, mesma coisa. O comportamento da mulher, muitas vezes, mais agressivo, descontando na comida, muitas vezes, é pedido de ajuda. E é preciso ter essa atenção mais especial aqui, tá? Em vez de julgar, de cobrar, é tentar entender. E aí, quando você coloca à disposição, mostra compaixão, por exemplo, entender e aceitar as emoções, e se dispõe a ajudar, fica mais fácil. Tá bom? Então, entenda isso, que muitas vezes o comportamento, seja um comportamento agressivo ou seja um comportamento compensatório, querer comer, querer beber, muitas vezes é um pedido de ajuda. Eu estou sufocado, sufocada, não sei como desabafar, não sei como relaxar. E aí, às vezes, é na grosseria, é querer comer ou beber, tá? Só alerta isso. Pai e mãe é a mesma coisa com criança, né? Criança, quando faz birra, é um pedido muitas vezes. Dependendo da idade da criança, ela não sabe manifestar o que está sentindo. Sentimentos. Tá? Só essa atenção. Valéria, é normal o xixi ficar amarelo com 4 dias de carnívora? Meta. Talvez precisa de mais água. E sim, pode acontecer, tá, Valéria? Guten Morgen, estou no desafio. Show de bola, Edson. O desafio da cetogênica, sim. Daisy, é verdade que para pessoas saudáveis, o corte brusco de carboidratos no longo prazo acaba não sendo uma estratégia viável, tendo em vista que esse macronutriente atua em várias funções do metabolismo? Olha só, dizer que esse macronutriente atua em várias funções não quer dizer que ele seja essencial para várias funções. Porque, Daisy, olha só. Do ponto de vista evolutivo, a espécie humana sempre comeu pouco, muito pouco, praticamente nenhum carboidrato. O carboidrato, quando a gente come carboidrato, ele é convertido em glicose. E a glicose é vital, é essencial. Todo adulto vai ter, em média, 4, 5 gramas de glicose circulando no sangue. Se essa glicose reduzir a zero, você entra em coma e morre em minutos. Por que eu estou falando isso? Ora, se a glicose é tão essencial, tão fundamental, mas ao mesmo tempo, durante ao longo do tempo da nossa história evolutiva, o carboidrato sempre foi escasso. Isso é conflitante, né? Porque se a nossa espécie comeu pouco, muito pouco, praticamente nenhum carboidrato, mas a glicose é vital, ora, existe um mecanismo chamado gliconeogênese. Ou seja, mesmo que você não coma nenhum carboidrato, seu fígado já produz toda a glicose que precisa. Não precisa vir da dieta, entende? É simples, você come carboidrato, seja amido, seja frutose, glicose e por aí vai, ele é convertido em glicose. Se você não comer, o fígado produz glicose de outras substâncias, entende? É ignorância dizer que precisa comer carboidrato, tá? Isso não quer dizer que o carboidrato seja um veneno. A origem dele é muito mais importante do que o produto final. Você pode comer carboidrato, frutas, legumes, claro. Carboidratos estão em vegetais. A espécie humana sempre comeu vegetal quando encontrava, quando podia. Entende? A questão importante, Daisy, é: será que pessoas saudáveis precisam cortar carboidratos? Aí vai a minha opinião. Não precisa. Entende? Mas não confunda, tá? Porque mesmo que você reduzisse a uma dieta a zero carboidrato, seu fígado já vai produzir toda a glicose que precisa, tá bom? Celina, bom dia. Celina é aluna do protagonista. Bom dia, Celina. Cláudia, agora com som. Sátiro, bom dia. O Sátiro tá no protagonista. Hoje tem a segunda mentoria do Sátiro, hein? Espero que a última semana tenha sido muito boa, Sátiro. Regina Campos, assinante membro do YouTube. Bom dia, Regina. Grande Nereu também, assinante membro aqui do YouTube. Bom dia. Márcia, consumo xilitol. Ontem escutei um nutricionista falando que ele não é seguro, que fermenta, nunca senti desconforto. Olha só. Márcia, algumas pessoas vão ser mais sensíveis, tá? Da mesma forma como repolho, brócolis também fermentam. Isso quer dizer que você pode ter estufamento, gases, flatulência, isso não quer dizer que faça mal. Algumas pessoas vão ser mais sensíveis que outras. A lactose também, para algumas pessoas vai fermentar, vai dar estufamento no estômago. O xilitol, do ponto de vista glicêmico, é maravilhoso. Diabético, podem consumir tranquilamente xilitol, por exemplo. Entende? É grosseria. Chega até a ser bizarro alguém falar que o xilitol não é seguro porque fermenta. Boa parte dos vegetais fermentam. Tá? Se você come repolho, couve, brócolis, batata doce, muitas pessoas vão ser mais sensíveis e vão ter flatulência, cólica e estufamento no estômago. Queijos, creme de leite. Isso não quer dizer que faça mal, entende? André, ovo de codorna em relação ao ovo de galinha, tem diferença? Tem o tamanho. Só isso. E algumas pessoas vão ter alergia, tá? Mas do ponto de vista nutricional, se não tiver intolerância, alergia, tá tudo ótimo. Márcia Toshihara, bom dia. Também lá do protagonista, né, Márcia? Bora lá. Antes de começar aqui, eu quero te fazer aquele pedido de sempre. Da mesma forma como eu tô aqui há anos, todos os dias, fazendo a live, a consultoria gratuita, doando meu tempo e meu conhecimento com o simples objetivo de te ajudar, a única coisa que eu peço em troca é compartilha. Se você também quer ajudar de alguma forma, ajudar a divulgar, pessoas precisam ter acesso a boa informação para se salvarem. Não é exagero falar se salvar. Quantos depoimentos vocês já viram aqui de pessoas que saíram da obesidade, trataram diabetes tipo 2, hipertensão, ansiedade, acabaram com o vício do doce? Muitas pessoas não conseguem ter esses resultados porque não sabem que é possível. Então, a única coisa que a gente pede em troca, se você quer ajudar de alguma forma, compartilha. Se você tiver no YouTube, você pode tocar no link em cima, copiar ou tocar no botão abaixo compartilhar, mandar pelo WhatsApp, pelo Telegram, por e-mail, não sei, compartilha. Se você tiver no Instagram, você pode tocar no aviãozinho aqui abaixo, do lado direito, vai abrir a sua janela de contatos. Marca lá as pessoas que precisam de boa informação. Eu vou falar já já sobre a diferença da dieta low carb e animal based. Eu sei que gera muita confusão e eu estou aqui para te ajudar. E logo em seguida, eu vou comentar aqui as armadilhas de uma geleia que diz que não tem adição de açúcar. E depois eu vou responder as perguntas do Instagram, tá? Então compartilha, participa, colabora de alguma forma, tá bom? Bora lá. Bora começar aqui, mas antes de começar, deixa eu tocar a vinheta. Agora foi a vinheta e o microfone está aqui. Quase todas as vezes que eu toquei a vinheta na última semana, o som saiu. Bora lá. Deixa eu pegar água. Bora lá. Pontos importantes. Deixa eu trazer de novo a pergunta aqui da Akale. Olha só. A Kale, ela frequentemente chega aqui também, ela participa do nosso canal do Telegram. Ela é assinante membro, se eu não me engano, aqui do YouTube, e disse que vai entrar no protagonista também essa semana. Bora ver, a Kale. Olha a pressão aí, a Kale. Hoje tem mentoria, tá? Se você tiver aí a oportunidade de participar da primeira mentoria hoje. A Kale perguntou: André, qual a principal diferença? Cadê? Qual a principal diferença? Eita, o foco aqui tá. Qual a principal diferença da low carb para animal based? Aqui, ó. Qual a principal diferença da low carb para animal based? Bora lá. Entenda que, como ser humano, o que é que nossa espécie precisa para a gente viver em plena saúde? com plena saúde, o máximo que a gente pode. A gente precisa se expor ao sol, a gente precisa estar em contato com o sol, a gente precisa dormir com qualidade, a gente precisa se hidratar bem de forma adequada, a gente precisa de exercício físico e a gente precisa de carne, ovos, proteína animal. A proteína animal com a gordura é o que a gente precisa. Sol, hidratação, exercício, sono e proteína animal. É o que a gente precisa, tá? Proteína animal. Esses cinco pontos, praticados no seu ponto ideal, regularmente, tende a levar à melhor saúde que a gente pode. É claro que existem outros fatores que estão fora do nosso controle: fator genético, fator ambiental, tá? Mas esses cinco pilares são fundamentais para uma saúde boa, uma saúde ótima, um envelhecimento adequado. Sabendo disso, quando a gente olha do ponto de vista evolutivo, por que a gente sempre fala do ponto de vista evolutivo? Porque para você entender quais escolhas fazer alimentares mais seguras, você precisa olhar para o passado. Porque a nossa adaptação genética em relação à alimentação, ela precisa de 40 a 70 mil anos. Então, durante 99,5% da nossa história evolutiva, dos últimos 2 milhões e meio de anos, como nossos ancestrais evoluíram comendo? Uma alimentação com base animal. Animal-based. Base animal. E é claro que ao redor do planeta, a questão climática, a relevo, a geografia, ela influencia na oferta de alimentos pela natureza. Ok? Povos dos Árticos, os inuites, por exemplo, gelo, quase não tem vegetal. Vegetal vem da plantinha, precisa muito sol, terreno, fotossíntese, quase não tem vegetal. Então, os inuites, por exemplo, têm uma alimentação 90% de calorias vinda de animal. Foca, baleia, peixe, por exemplo. Eles caçam uns caribus, né, uns antílopes, uns animais terrestres. Ah, existem relatos, por exemplo, que quando eles abatem um caribu, por exemplo, eles, além de comer o animal, eles comem o vegetal que está no estômago do animal. Entenda, isso ilumina, isso clareia a ideia de que nossa espécie não é carnívora, tá? É predominantemente carnívora, porque sempre que pôde, nossos semelhantes, o homem, a espécie humana, sempre comeu vegetal quando podia. A prioridade sempre foi. Sempre foi carne. Nenhum povo caçador-coletor prosperou sem carne. Nenhum. Tá? Nenhum. Sempre carne. Todos os nutrientes e vitaminas e minerais que nós precisamos estão em alimentos de origem animal: carnes, órgãos, ovos. Mas sempre que pudemos, como espécie humana, a gente comia vegetal. Entenda isso. Animal-based, base animal. É claro que a questão geográfica, a questão do clima, do terreno, tá? Da vegetação, os povos caçadores-coletores na África, na Europa, na Ásia, América do Norte, América do Sul, isso vai ter uma oferta diferente alimentar. Alguns grupos de vegetais em uma área, outros em outras. Tem povos, se eu não me engano, da América do Sul, se eu não me engano também era Colômbia ou Bolívia, que tem uma alimentação com muita batata, por exemplo. Sem obesidade, sem diabetes, sem hipertensão, com boa saúde cardiovascular, mas também com muita proteína animal. Batata é amido, é carboidrato. Entenda, é carboidrato, mas não é pão, não é biscoito recheado, entende? Por isso que a gente fala muito, a qualidade do alimento é muito mais importante do que a quantidade. Low carb não é sobre contar carboidratos, é sobre comer comida da natureza. Entende? E aí, animal based, por mais que tenha batata, a base sempre foi proteína animal, caça. Entende? E aí entenda, durante a história evolutiva, uma alimentação mais ancestral, ela representa de uma maneira mais fiel o que nossos ancestrais evoluíram milhões de anos comendo, o que a nossa genética está plenamente adaptada. A espécie humana, desde o final dos anos 70, início dos 80, vem tendo uma dieta mais flexível, comendo de tudo um pouco, e o desastre está aí. Mais da metade da população brasileira briga com a balança. E quando a gente volta dos anos 70 para trás, era raro encontrar alguém brigando com a balança. Hoje, mais da metade do Brasil está brigando com a balança, sem falar com outras, em relação a outras doenças, né? Então, quando você começa a se envolver com uma dieta flexível, você se afasta do que é natural. E aí, quando a gente fala em animal-based, entenda, é o que é mais natural para a espécie humana, e animal-based, a base e a prioridade é proteína animal. Ok? André, qual a diferença da low carb e animal based? Eu sei que isso, depois que eu vi a pergunta da Kali, eu comecei a entender a dúvida. Por quê? Porque alguém me pergunta, André, como é uma low carb? Olha só, se você hoje tem dificuldade de controlar o peso, tem sobrepeso, a glicose está descompensada, a pressão arterial está descompensada, tem gordura no fígado, eu aposto 5 centavos que você come de tudo um pouco. Segue uma dieta flexível. Ponto. Eu não sei quem você é, onde você mora ou o que você faz. Mas se você briga com a balança ou briga com a saúde metabólica, eu aposto 5 centavos que você come de tudo um pouco. Ponto. Não existe esse que, André, eu como só comida de verdade. E aí vai ter diabetes, hipertensão, estetose hepática, transtorno de ansiedade, brigando com a balança. É improvável, né? Por isso que eu aposto 5 centavos. E aí quando eu falo, André, o que é low carb? A low carb é você parar com esse conceito de dieta flexível, parar com essa conversa fiada, perigosa, e melhorar a alimentação. O que é melhorar a alimentação? É parar de comer industrializados ou reduzir o máximo e trazer mais para a base alimentar proteína animal, vegetais, frutas, legumes. Isso é low carb. Por que, André? Porque quando você diminui o consumo de pão, biscoito recheado, sorvete, achocolatado, suco de caixinha, salgadinho, e começa e troca por carnes, ovos, legumes, frutas, o total de carboidrato que você come em um dia despenca. Low, de pouco, de baixo, carb, carboidrato. Você não começa contando carboidrato, você começa melhorando a alimentação. Entende? E aí é low carb. E aí eu entendi a pergunta da Kali, que eu não sei se ela tá por aí. André, qual a diferença da animal based para low carb? Olha só. Existe diferença. É sensível, mas existe. Por exemplo, existe a confusão sobre cetogênica e low carb. Para você que é meu aluno e acompanha aqui há mais tempo, já sabe, né? Cetogênica é low carb, mas low carb não é cetogênica. Quando a gente fala em comida de verdade, o espectro é grande. A cetogênica está contido no universo da low carb, mas a low carb não é cetogênica. Por quê? Comida de verdade é low carb. Não precisa nem contar carboidratos, tá? Existem convenções para facilitar, mas não precisa. Agora, tá? A cetogênica, você reduz intencionalmente o consumo de carboidratos para bem pouquinho e aumenta a gordura. E isso é feito para induzir nosso metabolismo a entrar em cetose. Porque quando a gente come comida de verdade, pouquinho carboidrato, proteína moderada e mais gordura, nosso corpo começa a produzir muita energia, que são os corpos cetônicos. Por isso, dieta cetogênica. Entendendo isso, a cetogênica é low carb, mas a low carb não é cetogênica. Tá, André, eu entendi. E a diferença da low carb para animal based? Olha só. Eu falei aqui dos cinco pontos que são essenciais para uma saúde melhor, ideal para o homem. Tomar sol, para a espécie humana, tá? Tomar sol, se exercitar, dormir bem, se hidratar e proteína animal. Porque é o que a espécie humana sempre fez ao longo dessa história evolutiva. Quando você atende isso, você está fazendo o ótimo, o ideal. Mas, olha só. Mas, e aí é um grande porém, é comum eu receber perguntas. André, eu posso fazer uma cetogênica sem proteína animal? André, eu posso fazer uma low carb sem proteína animal? Pode. E aí já deixa de ser animal based, percebe? É possível fazer uma cetogênica sem carnes e ovos? É. É possível fazer uma low carb sem carnes e ovos? É. O nível de dificuldade é altíssimo. Porque quando o indivíduo, por alguma razão, escolhe não comer proteína animal, vai precisar entrar num campo de suplementação bem delicado. Porque existem nutrientes, vitaminas e minerais que são vitais para a nossa espécie que só estão contidos em alimentos animais. A espécie humana evoluiu priorizando animal. Entende? E aí é possível fazer uma dieta low carb, uma cetogênica sem proteína animal, mas precisa entrar numa suplementação muito delicada. Entende? Então, um animal based, ela tem base proteína animal. E aí não tem tanta restrição de vegetais. Pode ter mais ou menos carboidratos. Olha aqui, ó. A Denise Miranda. Bom dia, como faz para assistir no YouTube? Deixa eu te mostrar agora, Denise. Deixa eu ver se eu mostro agora, tá? É, no Instagram ela tá falando aqui que a voz fica mudando, né? A voz muda. Eu acompanho isso em todas as lives que eu assisto também. Eu não sei, eu acho que é alguma coisa do Instagram. Deixa eu mostrar aqui, Denise. Aqui, ó. Pra quem tá no Instagram, já tá tranquilo. Ou no YouTube, já tá tranquilo. Não, aqui. Aqui, olha só. youtube.com/AndréBurgos. Tá aqui, ó. Aproveita para quem vier para o YouTube para assinar aqui o canal, tá? E tá aqui, ó. Live 287. Tá aqui no youtube.com/AndréBurgos. Eu sempre mando o link no canal do Telegram, tá? 10, 15 minutos antes de iniciar, eu mando o link da live lá no canal do Telegram. Então, você pode entrar no Telegram também, que o link tá aqui na minha bio do Instagram. Lá já tem um link direto para essa live aqui agora, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Entendeu? Então, é possível fazer uma dieta low carb cetogênica sem proteína animal? É. Eu não quero entrar no mérito se é bom ou se não é, porque cada indivíduo tem o seu motivo. Não cabe a mim julgar, entende? Então, sim. É possível fazer uma low carb, uma cetogênica. É bem difícil, né? Mas é possível, sem proteína animal, tá? Então, isso aí já anula a animal based, ok? A animal based, como o nome já diz, base animal. Imita o que é mais natural para a espécie humana, priorizando caça, proteína animal, carnes, órgãos, ovos. E aí não tem necessariamente restrição com o vegetal, inclusive mel, tá? O mel puro, o favo do mel, com favo, o mel com favo. O mel da natureza, não é o mel que você compra no supermercado, tá? E aí, consumir mel ou não vai depender dos objetivos. Consumir mais raízes ou menos vai depender dos objetivos. Comer mais frutas doces ou menos frutas doces vai depender dos objetivos. Mas animal based é imitar fielmente o que a espécie humana evoluiu comendo, entende? Só que animal based, ela engloba desde uma carnívora até uma paleolítica, por exemplo. Qual escolher vai depender dos objetivos, tá bom? Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Eu acho que a Kali não tá por aí e tá tudo bem. Bora ver aqui. Eu quero comentar o rótulo aqui de um produto, tá? De uma geleia sem açúcar, para que você não caia em armadilha de novo. Você sabe que meu objetivo aqui é te ajudar. Liduína, bom dia. Valdirene, ontem levei os resultados dos exames e minha taxa de ferro está baixa, colesterol alto. Em relação ao colesterol, estou tranquila. Debbie, bom dia. Graças a Deus deixei. Aqui. Elza, graças a Deus deixei de ingerir carboidratos fazem 6 meses. Melhorei todo o quadro alérgico. Açúcar aboli da minha vida. Não tomo nenhuma espécie de suco. Pratico CrossFit todos os dias. Elisa, como é maravilhoso seu depoimento, tá? Eu falo aqui com uma certa regularidade, né? Desde 2015 eu não gasto um centavo com remédio para mim. 2015. Há 9 anos. Um centavo com remédio para mim eu não gasto. Sem rinite, sem sinusite, dor de cabeça, gripe, resfriado, asma. Eu tenho asma. Asma não cura, né? Mas eu tenho asma. A única crise de asma que eu tive foi de 2014 para 2015. A última crise de asma. Só cuidando de hábitos, o que eu te ensino aqui. Adoecer, pode, claro, eu não vou ficar sem adoecer para sempre. Um dia isso vai acontecer. Espero que demore, mas um dia vai acontecer. Mas percebe que quando você cuida de hábitos, você consegue elevar o seu quadro de saúde, melhorar a imunidade, por exemplo. Tá? Adoecer pode, claro. É normal. Mas não se acostume a viver doente e gastando dinheiro com remédio, tá? Já estou de jejum desde domingo, não sinto fome, só tomo água e caldo de ostra. Estou saindo para correr agora. Bom treino. Manu, bom dia, Manu. Pedrosa, personal. Bom dia, Pedrosa. Lia, como é bom ver a Lia por aqui. Bom dia, Lia. Sempre fiz dieta e sempre sentia fome. Na carnívora me senti muito saciada. Querem te fazer acreditar que é normal comer o tempo todo e sentir muita fome. Só que isso alimenta uma indústria que lucra com a fome e com a doença. Lia, ai, cada um tem de ver como o corpo reage em consumir cereais, leguminosas, frutas doces por conterem amidos muito doces. Perfeito, Lia. A individualidade é importantíssima, né? Não tem nada que justifique a obrigatoriedade de comer leguminosas, por exemplo, grãos e cereais. Para quem tem boa saúde, não tem problema. E ele dá bem com isso, né? Denise, já sou inscrita no YouTube, mas não recebi notificação. Então ativa o sininho. É o que eu falo aqui para todo mundo. As pessoas até não acreditam, né? Porque muitas vezes os canais que têm muitos assinantes, muitos seguidores, menos de 30% de quem é assinante ou seguidor recebe a notificação de quando uma live inicia, quando uma publicação é feita. Menos de 30%. Então o número não importa muito. É importante que você marque que quer ser notificada, tá? No Instagram dá para fazer a mesma coisa. Denise, muito obrigado. Disponha. Cadê? Pergunta: 50 dias de carne, gordura e sal, ovos, água e café, meta proteica de 150. Minha língua está ardendo, queimando, quente. E a boca às vezes fica seca. Está faltando vitaminas? Ardendo, quente, eu desconheço qualquer coisa sobre isso, tá? E a secura na boca pode acontecer. Isso aí pode ser uma característica da cetose. E aí você só vai saber medindo, tá? Por isso é importante, tá? Na dúvida, Carla, procurar um profissional para acompanhar de perto, tá? Deus te abençoe. Amém. Sá Oliveira. Perdi 3 quilos em um mês com low carb, comendo somente 3 vezes por dia e 16 horas de jejum. Maravilha, olha só. Parabéns, parabéns. Ariane, explicação sensacional. Oh, Ariane, muito, muito obrigado. Dé, bom dia, bom dia. Patrícia, assinante membro aqui do YouTube. Para secar e emagrecer bem de forma saudável, quais legumes vegetais priorizar junto com a carne? Treino musculação, menos 5 quilos. Patrícia, eu estou vendo que você com a estrelinha aqui no seu nome, você é assinante membro aqui do YouTube. Então deixa eu te mostrar, Patrícia. Cadê? No, quem é assinante membro do Instagram tem a mesma coisa, tá? Mesmo acesso ao conteúdo. Tá aqui, ó, Patrícia. Você que é assinante membro. Aqui na parte de assinatura que você tem acesso, por exemplo, tem cursos, aulas e materiais exclusivos para os membros, tá? No aluno do protagonista também tem acesso a esses materiais e bem mais, né? Também ganha as mentorias. Por exemplo, Patrícia, eu recomendo que você assista essas aulas aqui, ó, Alimento Coringa, Principais Erros, porque esse aqui é um curso desincha e seca rápido. Desincha e seca em tempo recorde. Comendo mais e secando mais. Atalhos e truques. Tá bom? Então aqui são aulas curtinhas, tá? 4 minutos, 4, 6, 3. Aí tem uns de 14, tá? Mas assista aqui. Aqui tem um curso da carnívora também, tá? Mas eu recomendo que você assista essa aula aqui. Desincha e seca rápido. Ó, protocolos emagrecedores. Dica de super bônus e dica bônus. Esse mesmo curso tem dentro da área de membros quem é assinante do Instagram e aqui no YouTube também, pelo valor simbólico que é dar centavos, né? Centavos por dia. Tá bom, Patrícia? Deixa eu trazer aqui. Pacheco, bom dia, Pacheco. Bom dia. Bora lá. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Deixa eu falar aqui da geleia, tá? Afastar o celular. Aqui. Pra gente falar aqui. Cadê? Deixa eu ver. Tá aqui. Olha só. Perfeito, vou assistir a todos. Ah, assista, você vai se surpreender. Vai secar rápido. Depois eu quero o seu feedback aqui, tá bom? Lucy, bom dia, André. Chocolate 70% interfere na dieta? Interfere. Sim. Não é só o chocolate, né? Primeiro precisa saber qual a dieta você segue. Quais são os seus objetivos? Porque quando você tem clareza do objetivo, fica muito mais fácil saber se vai comer um chocolate 70% ou não e qual a quantidade, tá, Lucy? Bora lá. Aqui. Todo alimento interfere na dieta, né? Bora lá. Olha só. Essa geleia. Eu encontrei no supermercado e tem aqui, ó, geleia de morango. Eu tapei aqui a marca porque o objetivo não é falar de marca, não é recomendar ou não recomendar, é trazer um alerta importante, tá? Por quê? Porque aqui tem, ó, sem adição de açúcares, muito sabor, geleia de morango. E aqui tem pedaços com pedaços de frutas, 62% menos caloria. Quando a gente vê alimentos assim sem adição de açúcar, como uma alimentação mais com mais qualidade e baixa em carboidratos tem se popularizado, por exemplo, pessoas com diabetes tipo 2, que decidem se salvar para uma dieta flexível e melhorar a alimentação. Pessoas com hipertensão, estetose hepática, transtornos compulsivos comportamentais, pessoas com doenças metabólicas, pessoas com doenças autoimunes, percebem que o consumo de açúcar precisa ser controlado. Um grupo de pessoas vai precisar reduzir mais e outros menos. E aí, de alguma forma, elas percebem que o açúcar pode ser um problema sério. Logo, inconscientemente ou até intencionalmente, elas vão no supermercado procurar esses produtos sem adição de açúcar. Só que olha só, sem adição de açúcar, para muitas pessoas parece que não tem açúcar. Ele está dizendo que é sem adição de açúcar. Passa a ideia de que não tem açúcar, né? E eu estou aqui para te ajudar nisso, tá? E aqui até cortou um pouco porque eu coloquei a fitinha aqui e colou. Mas vamos lá, olha só. Contém. É importante você ter a proatividade de pegar todo o produto no supermercado para ler o rótulo. Vamos ler aqui. Estou olhando para a tela. Cadê? Contém açúcares próprios, dois ingredientes. Este não é um alimento baixo em valor energético, ou seja, não é um valor baixo em calorias. Você sabe que calorias importam, mas elas não devem ser o foco principal, né? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente possa ler aqui. Aqui, valor nutricional. Olha só. Você sabe como faz geleia? Deixa eu trazer aqui para você. Ou para mim. Você sabe como faz geleia? Como uma geleia de morango? Esse produto aqui foi R$ 22. Eu não sei a região do Brasil que você mora ou fora do Brasil, mas isso aqui tem 230 gramas desse produto e custou 21, R$ 22. Eu não acho barato, tá? Não acho barato. Por que eu estou falando isso? Você sabe fazer geleia? Quando eu estava na minha jornada de emagrecimento, que eu tomei um gosto muito grande de começar a produzir meu próprio alimento, durante um tempo, durante meses, eu estava experimentando fazer geleia. E fazer geleia de morango é muito simples. Aqui no Nordeste, por exemplo, o morango não tem um valor muito acessível, tá? Uma bandejinha de morango, por exemplo, 100 gramas, 120 gramas de morango, vai custar, em média, perto dos R$ 10. É a metade do preço, mais ou menos, disso aqui, né? Mas R$ 10, tá? Por que eu estou falando isso? Como faz a geleia de morango? É só picar o morango, colocar na panela e mexer. Coloca um pectina, por exemplo, que você pode colocar sumo de limão ou aquela casquinha branca do maracujá. A pectina é para dar aquela textura gelatinosa. Tá? Mas em linhas gerais, você só picar, lava o limão, tira a folhinha, pica o limão e coloca na panela e vai esquentando. Ele vai derreter e já vai ficar meio que gelatinoso. Coloca um sumo de limão, um pouquinho do suco de limão. Adoce a gosto, por exemplo. Um adoçante da sua preferência, vai mexendo e vai esquentando e vira geleia, sem bruxaria, sem adição de açúcar. O Filipão perguntou: André, a fita isolante é para algum direito autoral, algo do tipo? O objetivo não é falar da marca, né? Porque eu não quero falar bem ou mal, não tem nada a ver, eu só não quero trazer aqui a marca para discussão, entende? Só para preservar mesmo, tá? Então, para fazer a geleia, só pica o morango e pronto. E vai esquentando. Coloca o adoçante da sua preferência, coloca um pouquinho do suco de limão e só isso. Você vai encontrar várias receitas na internet. Simples, tá? É pelo menos a metade do valor de comprar, pelo menos comparando aqui em Recife, tá? A gente encontra em algumas épocas do ano 100, cento e poucas gramas de morango por R$ 5. Mas normalmente é 10, 11, 12 ou mais, tá? Em 100 gramas de morango vai ter 5 gramas de carboidratos, por exemplo. É pouco, né? Para muito morango é pouco. Só que aqui, ó, eu estou falando isso justamente para que a gente comece a comparar. Deixa eu trazer aqui. Opa, aqui. E aqui. Valor nutricional. Bora lá. Ele já segue uma parte aqui da nova legislação, né? do layout da tabela nutricional. Porção por embalagem, cerca de 12 porções de 20 gramas, ou seja, uma colher de sopa. Então aqui nesse produto tem aproximadamente 12 colheres de sopa desse produto. Mas bora lá. Porção por 100 gramas. Valor energético, 107 calorias. Tá meio confuso isso aqui, né? Por 100 gramas, aí tem a 20 gramas é o percentual do valor diário. As 107 calorias, 21. Ah, sim. Por colher, tá aqui. Tem 21 calorias por colher, né? 20 gramas, 1%. Carboidratos, olha só. Tem 38 gramas. Em 20 gramas, vai ter 7,6 gramas de carboidrato. Uma colher de sopa vai ter 7,6 gramas de carboidrato. André, isso é muito ou pouco? Depende dos seus objetivos, tá? Não tem quantidade significativa de proteína, gordura, é basicamente carboidrato. É açúcares. Só que ele fala no rótulo sem adição de açúcares. Mas vamos lá. Ele é adoçado com o que então? Tem o morango, que é doce. Mas vamos olhar aqui, vamos ver se dá para ler os ingredientes. Está aqui embaixo, está bem escuro. Deixa eu ver se eu consigo trazer a luz para cá. Olha só. Bem pequeno, muito ruim de ler, né, cara? Para pessoas com dificuldade para ler, tem um problema sério aqui. Mas um ponto importante. Você que me acompanha já sabe que a ordem que é disposta à lista de ingredientes, ela importa. Ela deve ser uma ordem decrescente, ou seja, o produto que contém maior quantidade o ingrediente que contém maior quantidade desse produto deve estar em primeiro. O último é o que tem menos. Ou seja, o primeiro, morango, isso é ótimo, porque você vai ver geleia no supermercado que tem o primeiro ingrediente açúcar. E o segundo ingrediente, edulcorantes, sorbitol e sucralose. Vamos ver os demais aqui, que a leitura está bem ruim, é né? Muito pequeno. Aí vem estabilizante, pectina, olha só. A pectina você pode usar, por exemplo, suco de limão, aquela capinha branca do maracujá. Isso tudo serve para dar uma textura gelatinosa. Aí, aqui, cadê? A leitura está bem ruim, né? Aí vem, enfim, as bruxarias, tá? Mas o que mais importa é que o primeiro ingrediente é morango, isso é ótimo. E o segundo tem dois adoçantes, o sorbitol e a sucralose. Bora agora falar sobre isso. Sorbitol e sucralose. Deixa eu trazer para mim, porque tem um negócio importante que eu quero falar para vocês. Nesse produto, o primeiro ingrediente é morango. Ótimo, excelente. A gente não poderia esperar diferente, né? Se é uma geleia de morango, que deve conter mais é morango. Mas você vai ver no supermercado geleias que o primeiro ingrediente é açúcar. Ou o segundo ingrediente. E aí, pula fora. E logicamente o valor vai ser mais baixo, tá? Nesse caso, o primeiro ingrediente é morango, depois vem sorbitol e sucralose, dois adoçantes. E aí, André, isso é bom ou ruim? Depende. Como falei há pouco, para quem segue uma dieta controlando ou restringindo o açúcar, naturalmente vai ser um diabético, hipertenso, quem tem esteatose hepática. Isso é importante saber. Porque, por exemplo, para quem é diabético, o que o diabético precisa? Controlar a glicose sanguínea. Não ter açúcar não quer dizer que a glicose não vai elevar. Entende? Porque o que o diabético precisa não é só controlar ou evitar o açúcar. Ele precisa, no final das contas, ter uma alimentação no qual a glicose permaneça estável ou oscile o mínimo possível. Isso é importante saber. Porque, em linhas gerais, olha só, sendo bem sincero, esse produto, para o consumo eventual de qualquer pessoa metabolicamente saudável, eu não vejo problema. Nenhum problema. Entende? Nenhum problema. Mas para quem é metabolicamente doente, está metabolicamente doente, como o diabético, não ter açúcar não quer dizer que a sua glicemia não vá subir. Ah, André, e qual é o problema aí? Olha só. Você viu que o primeiro ingrediente é morango, o segundo é sorbitol. O sorbitol é um poliol, é um adoçante. E aí eu quero te mostrar isso aqui agora. Aqui. Olha só, tem um artigo na literatura que testou a glicemia Ou seja, o potencial de elevar a glicose através de adoçantes polióis. Está aqui, tá? A referência, mostrando, se quiser tirar um print, porque você que é profissional da saúde ou é da área, ou quiser estudar mais detalhes, pode ir lá pesquisar o artigo. Mas o que importa é isso aqui, ó. Nesse artigo, ele testou justamente a elevação da glicose, a glicemia. Tem um gráfico à esquerda, que é o gráfico A, e o gráfico à direita, que é o gráfico B. Olha só, a curva glicêmica. Tá? Aqui no gráfico da esquerda, a glicose, que é essa linha constante, subiu muito. Essa aqui acima. Não sei se você consegue ver meu mouse, tá? O gráfico à esquerda, essa linha maior, é a glicose. A sacarose, essa linha mais escura, elevou menos que a glicose. E aí depois vem os polióis. O maltitol, que é esse pontilhado, também eleva bastante. Tá? Menos que a glicose, fato, mas ainda eleva muito, o que não é seguro pro diabético. E depois vem o maltitol pontilhado, o isomalt, que é o tracejado. Eleva bem menos do que o maltitol. Mas vamos para o. Dá, vamos seguindo aqui. Isomalt, o latitol, quase não eleva, zero aqui. Tá? E olha só, antes de passar para o gráfico B, perceba. Esses dias alguém comentou lá no meu perfil, enfim, no Atlético Low Carb. Se você treinar em jejum, você pode ter hipoglicemia. Olha só. Os dois aqui, glucose e sacarose. A curva glicêmica do gráfico à esquerda, do gráfico à esquerda, sobe muito, muito, muito. Com o passar do tempo, abaixa de zero. O nome disso é hipoglicemia. Você come muito açúcar para a glicose aumentar, mas depois ela vai dar o efeito rebote. É exatamente isso. A glicose eleva muito, depois creu. Hipoglicemia. E quando você tem uma alimentação riquíssima em carboidrato, você se mantém no estado de dependência da glicose. E aí a glicose aumenta e a insulina eleva muito a produção da insulina para baixar essa glicose. Hipoglicemia. Quando você tem uma dieta rica em carboidrato, por exemplo, e é dependente do carboidrato, é metabolicamente doente e não está acostumado a treinar em jejum. Quando você vai se exercitar em jejum, o que é que acontece? Naturalmente, a prática do exercício, na prática do exercício, o fígado aumenta a produção de glicose. Naturalmente. Qualquer ser humano, quando se exercita, a glicose aumenta. Só que, como você já é metabolicamente doente, dependente de carboidrato, e a glicose aumenta, e aí quando você para de se exercitar, o pâncreas secreta muita insulina. E aí baixa essa glicose, hipoglicemia de rebote. Não é pela ausência de carboidrato, é pela fragilidade metabólica, dependência metabólica do carboidrato. Tá aqui o gráfico, olha. Quando você tem uma alimentação rica em carboidrato, você fica oscilando a glicose o tempo todo, pâncreas secreta insulina, baixa a glicose, dá falta de energia, tontura, e você come mais carboidrato. Você alimenta um ciclo vicioso. Ficou claro? Bora lá. E o gráfico B agora. Tá aqui, ó. A glicemia, na glicose. Sacarose, mesma coisa, e depois vem os polióis. Xilitol, que é o pontilhadinho aqui, ó. Xilitol. E o sorbitol. O sorbitol também eleva bastante aqui. Tá? O eritritol é o que quase não eleva. Então, se o consumo for bem moderado para pouquinho, tudo bem. Mas, como se trata de uma substância doce, é fácil comer em quantidades maiores? Cuidado. Tá bom? Cuidado. Tá aqui, ó, a glicemia, tá? Não tem o efeito perigoso da hipoglicemia de rebote, isso é bem mais comum em açúcar de mesa, tá? A glicose e a sacarose. Então, para quem, por exemplo, tem esteatose hepática, diabetes tipo 2, eu recomendo evitar, porque o objetivo é manter a glicose a mais estável possível. É muito melhor comer um morango puro ou você fazer a sua geleia em casa, entende? Cadê aqui? A sua geleia em casa, sem bruxaria, colocando um adoçante mais seguro, por exemplo, do que estar se arriscando muito nesses produtos do supermercado, entende? Ok? Em linhas gerais, para quem cultiva boa saúde metabólica, bons hábitos, eventualmente uma geleia dessa, sem adição de açúcar, entendendo isso, tá olhando a lista de ingredientes para não ser pego, pega desprevenido, tudo bem. Mas para quem tem doença metabólica, por exemplo, precisa controlar a glicose, Talvez seja melhor evitar. Ok, deixa eu responder as perguntas aqui. Foi bom trazer isso aqui porque não há alimento que seja um vilão, nem seja algo milagroso. Sabendo que é muito mais barato você fazer uma geleia de morango em casa, tá? Bora lá, deixa eu responder as perguntas aqui. Bora lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui e aqui. Bora lá. A carne moída, para quem quer emagrecer e engorda. Olha só. Tudo vai depender, né? Você pode engordar comendo carne? Pode. A gente já fez live aqui sobre como engordar, como errar na dieta carnívora. Basta errar. Não é um alimento isoladamente que vai ser o vilão ou que vai ser o milagroso, entende? Não é. É pouco provável engordar comendo carne moída. É muito mais. Porque é difícil comer proteína demais, né? É muito mais sobre o contexto, tá? O contexto é muito mais importante do que olhar uma carne isoladamente. André, eu posso emagrecer comendo bacon? Pode, facilmente. Eu posso engordar comendo bacon? Pode também, facilmente. O contexto é mais importante. A Kali fez essa pergunta: qual a principal diferença da low carb para animal based? Foi justamente o tema da nossa live de hoje, né? Tem uma pergunta aqui: Meg Mergulhão. Magro corredor fazendo low carb, hemoglobina deu 5,9, com insulina 5, estranho, né? Glicemia 95, por que glicou tanto? É preciso entender o contexto e a história prévia, tá? Porque se é magro ou não, não influencia muito, é muito mais o histórico, né? Como era o seu passado, até com que frequência mantém, qual o nível de foco na alimentação, porque tem muito disso, né? André, eu sou corredor, estou no meu peso ideal, mas estou pré-diabético. Por quê? Estou fazendo low carb, mas um indivíduo desse faz low carb 3 dias na semana, 4 dias na semana. Faz uma low carb errada. E aí, enfim, é preciso entender o contexto, porque só olhar o exame assim, ninguém consegue falar nada. É preciso entender todo o contexto, tá? Elodie, tá aí, bom dia, Elodie. Edson, grande Edson, aluno lá do protagonista. Agradecer pelos ensinamentos, André. Fantástico o seu trabalho. Já perdi 5 quilos nas últimas 2 jornadas. Sentimos a sua falta no WhatsApp. O grupo do WhatsApp que eu criei foi só para quem fez o jejum de 5 dias. Mas eu decidi deixar lá rolando para quem está lá no jejum, tá? Olha só, e sobre. Depois eu mostro, tá? Depois eu mostro. Tem algo bem bacana aqui depois. Cadê? Aqui. A respeito do mau hálito da dieta carnívora ou cetogênica, existe isso? Vi Nutri dizendo que sim. Sim, pode acontecer por pouco tempo em poucas pessoas. Tá? Por ignorância, alguns profissionais até desencorajam pessoas a melhorar a alimentação fazendo esse terrorismo. O mau hálito, que se chama de hálito cetônico, pode acontecer raramente em poucas pessoas por pouco tempo. Passa rápido. Gabriel, 65% de proteína e 35% de gordura das calorias do dia entra em cetose? Improvável, tá? Pô, bem difícil. André, antes da carnívora tinha vontade de doce, agora tenho vontade de uma salada. Marlene, maravilha, parabéns, Marlene. Como é bom, né? Melhorar essa relação com a comida. Obrigado, André, estou aprendendo. Que é maravilhoso ter uma vida com escolhas saudáveis, 52 anos. Ô, Marlene, uma salva de palmas para Marlene. Parabéns, Marlene. Valéria, pode vinagre de maçã orgânico na carnívora? Pode, nenhum problema. Edson, como estimular com alimentos a serotonina e não depender tanto da dopamina? Edson, é preciso entender o contexto, tá? É preciso entender o contexto. Mas através da alimentação estimular a dopamina ou serotonina, por exemplo, se o objetivo. É preciso entender o contexto. Qual é o objetivo? O que é que está incomodando, tá? E aí. Se você conseguir entrar na mentoria hoje, Edson, eu sei que é a questão do fuso horário, né? Mas se conseguir entrar, vai ser ótimo. Gabriel, no jejum, pode chás e cafés? Você tem alguma recomendação de chá? Eu não gosto muito de chá, tá? E sim, na carnívora todo chá é ok, desde que não adoce. E café também. Aqui acabaram as perguntas. Deixa eu trazer aqui. Vargas, Elisane, bom dia. O que você indica para quando der vontade muito forte de comer doce? Dentro do protagonista tem mais de uma aula onde eu falo como controlar 100% esse vício do doce, né? Mas vamos entender que o vício do doce é algo construído, tá? Deixa eu ver se eu consigo sintetizar aqui para você, Elisane. O vício do doce é algo construído. Então, a gente acaba aprendendo a depender do doce, porque o doce dá prazer, você não precisa se esforçar, basta pegar algo doce, botar na boca, mastigar, engolir e pronto. E aí o doce, ele aumenta a produção de hormônios, neurotransmissores que estão associados a prazer, conforto e bem-estar. É difícil, né? É difícil porque você consegue um prazer muito grande com pouco esforço ou nenhum esforço, basta pegar um doce, comer e enfim, saborear. Entenda isso, que isso é construído principalmente ao longo da nossa história evolutiva e fortemente ligado a questões emocionais. Ou seja, busca de conforto, busca de conforto. Tem um problema, come e se acalma. Tem um incômodo, come e se acalma. Tá ansioso, ansiosa, come e se acalma. Tá com medo, insegura, frustrada, come e se acalma. Entende? A gente acaba trabalhando para aprender a depender do doce. Então, o que fazer quando der vontade grande do doce? É preciso entender a questão emocional envolvida por trás, os gatilhos, o que é que está acontecendo que dá vontade do doce. Sempre é isso. André, eu estou com muita vontade do doce. Olha a sua vida com calma. O momento que você está agora. Porque o vício do doce vem quando algo acontece. Algum gatilho. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor, você trabalha num local onde não é tão feliz. E tem um chefe que, cara, ele pega no teu pé. Então, toda vez que o chefe está perto, cobra muito, você se sente insegura e com medo. E aí come. E muitas vezes, só em ouvir a voz do chefe, já dá vontade de buscar conforto. Entende? O gatilho é quando acontece algo, que você sente algo, e aí dá vontade de fazer algo. É algo construído. Então, André, o que fazer para acabar com a vontade do doce? Entender a questão emocional, criar um plano para resolver. Eu dei um exemplo do trabalho, mas pode ser uma questão preocupação na saúde, preocupação na vizinhança, preocupação financeira, preocupação na carreira, preocupação com filhos, preocupação, medo, frustração, trauma do passado, por exemplo, uma ferida muito grande no passado que ainda não se curou, ou você não aceitou e se libertou dela, por exemplo, um trauma muito grande, tá? Muitas vezes um perdão resolve. O perdão não quer dizer que você concorda com o que aconteceu, mas quer dizer que você rompe essa corrente que te puxa para trás o tempo todo. E só pelo fato de, muitas vezes, dependendo do cenário, você dá um perdão de forma genuína, você se liberta disso. Então, a questão do doce é algo construído. Você aprendeu a buscar conforto na comida. É preciso entender o que acontece, o gatilho, criar um plano para resolver isso. E o ponto 2. Quanto mais você se expõe ao doce, mais vontade você vai ter de doce. Todo ser humano é isso. Não caia nessa conversa de que, ah, eu não gosto muito de doce. Todo mundo gosta muito de doce. Todo ser humano gosta. Todo ser humano gosta. Só que para quem não tem boa gestão emocional ou não entende isso que eu estou te ensinando agora, sempre vai ter uma dependência do doce. Quanto mais doce você come, mais vontade de comer doce você vai ter. O doce é viciante. Então, uma forma de controlar doce, existem inúmeras, incontáveis estratégias. Mas quanto mais ao amargo e ao doce você se expõe, menos vontade de doce você tem. Quanto mais café sem adoçar você tomar, menos vontade de tomar café doce você vai ter. No começo dói, é ruim, machuca o sabor. Para quem tem um paladar atrofiado, quanto mais doce você consome, mais doce você vai querer. Então, desconstruir esse vício paladar do doce exige empenho e dedicação. Porque é muito bom, né? Ter prazer sem esforço é muito bom. Toma um café doce. É só beber e engolir. É só botar na boca e engolir. É só botar na boca e engolir. Pronto. É muito fácil. Ressensibilizar o paladar exige prática, consistência. Melhorar a qualidade da alimentação. Se expor ao doce e ao amargo ajuda. Existem pequenas tarefas, mas essas pequenas tarefas eu acho que é muito mais Cara, romantiza demais deixar esse vício do doce. Eu acredito muito mais no empenho, no esforço para cair de cabeça e tentar resolver. Então, se não tiver doce perto, não vai comer. Dê vontade do doce, melhor alimentação. Ou se expõe a um chocolate amargo, ou um café sem açúcar, ou um suco de limão sem açúcar. Se expõe. Passa com 5 dias, você já melhora muito. Ou come algo proteico. Porque com algo proteico você aumenta a saciedade e a vontade de comer algo diminui, entende? Cara, isso passaria, a gente faria 10 lives aqui com 2 horas cada live contando estratégias para acabar com o vício do doce, entende? Mas entenda que existe um cenário por trás disso. O vício do doce é construído e é de forma inconsciente e aqui vai um alerta para você que é pai e você que é mãe. Usar o doce como prêmio ou punição, cara, isso é perigoso. Não, se você tirar nota boa na escola, vamos tomar aquele sorvete. Cara, não faz isso. Se você não se comportar, não vai comer chocolate. Não faça isso. Tá? Você acaba psicologicamente ensinando a criança que a comida, o doce, o açúcar é um prêmio ou uma punição. Ele acaba inconscientemente elevando o valor da substância açucarada a um nível que é perigoso. Entende? Não brinca com comida. Tá? E a gente tem visto a população infantil crescendo gorda e doente. Agora você que é pai, que é mãe, começa a ter uma ideia sobre isso, tá? Nem por brincadeira fala isso. Tá bom? Gratidão pela sua resposta. Deus os abençoe. Espero que tenha ajudado, tá, Elisane? Porque lá na mentoria do protagonista fica mais fácil, porque a gente conversa para entender o cenário todo. E às vezes quando chega, André, como faço para controlar o vício do doce? Eu precisaria entender o cenário, o contexto, a história. Por isso que eu dei uma visão mais ampla, tá? Angelita acabou de contar a minha história. Oh, eu sei como é isso. Eu também trabalhei muitos anos num local onde não era feliz. E eu trouxe esse exemplo do chefe porque também foi comigo, tá? E eu sei que ouvir a voz de um chefe ou de alguém que, cara, não. Enfim, faz um mal só em ouvir algumas vozes, cara, dá aquele frio na barriga, né? E muitas vezes é importante você criar um plano para resolver o problema. Comer não é a solução. Na carnívora, pode beber o quê? Chá, café, água com gás, água sem gás. Simples. Quando faço vários dias só carnívora, me sinto muito bem. Ora, ótimo. Aldirene, preciso ir. André, praticamente até alface me dá gases. O que você indica? Não comer alface. É só tirar os alimentos que dá gases, tá? A Lúcia. Só tirar. Assista aqui, ó, o desafio da carnívora que a gente fez. Na semana passada, de segunda a sexta, foi uma aula completíssima por dia, trazendo artigos. A gente falou muito sobre isso, tá? Porque na carnívora tira todos os vegetais. Pó de água de coco na carnívora? Dan, na carnívora exclui todo vegetal. Não entra vegetal na carnívora. A carnívora é basicamente comer carnes e ovos e derivados de animal. Por exemplo, manteiga que vem do leite, creme de leite, nata, queijo, tá? Origem animal. Ponto. Se vai consumir leite e derivados ou não, depende do contexto e dos objetivos, tá? Porque tem vertente da carnívora que não permite. Ok, rapaziada, acho que é isso. Fizemos mais uma consultoria gratuita hoje, é terça-feira, 16 de abril de 2024. Hoje, assim como a gente faz já há alguns anos, para quem é do programa Protagonista, tem mentoria. Toda terça-feira a gente se reúne pelo Zoom, por videochamada, para que eu converse com cada um, entenda as dificuldades, os desafios e os objetivos, para que a gente trace estratégias com orientações seguras e assertivas para acelerar a jornada de recuperar a saúde. Então, para quem entra no Protagonista, ganha como brinde, por enquanto, até hoje está valendo ainda, as mentorias. A gente se reúne toda terça-feira, de 8 da noite, pelo Zoom. As mentorias são gravadas e ficam disponíveis lá na plataforma. É um esforço meu para ajudar quem realmente quer ajuda. Esse acompanhamento de perto, fazendo parte das comunidades, ter essas reuniões. As mentorias não fazem parte do programa. Até atingir o limite de vagas que eu me predispus a doar, para quem está entrando no protagonista, está ganhando ainda, tá? Então, para quem quiser fazer parte da turma das mentorias, quiser participar da mentoria hoje, basta entrar no programa ainda hoje. O link do programa protagonista está na descrição desse vídeo aqui no YouTube, está na minha bio do Instagram, como eu mostrei aqui o vídeo, e na descrição do podcast. Tá bom? Rapaziada, eu vou encerrando aqui essa consultoria gratuita de hoje. Beijo no coração. Amanhã a gente tá de volta. Tchau, tchau.